Comercial, bom dia, 7:12. O nome do dia é Isabel, hoje.
Para muitos é Isa, não é?
É Isa, sim.
É Isa. Bom dia.
Bom dia. É dia das pessoas que na praia comem sandes com areia, quem nunca?
As crianças, sobretudo.
Mesmo. É dia das pessoas que preparam sempre a roupa para o dia seguinte, tipo André Penin.
Eu também deixo, sim, sim, deixo sempre lá no cabide da casa de banho.
Eu, como se percebe, não. É o que se apanha.
É a primeira t-shirt.
Está aqui uma ouvinte que nos diz: calem-se já, bebés.
Então,
Susana Bento diz: preparada a roupa para o dia seguinte, calem-se já, bebés. Nunca tinha ouvido esta expressão.
Eu preparo para a família toda.
Não, ela diz que ela, ao domingo, vê a meteorologia e prepara os modelitos para a semana toda.
Ah.
Diz que passa a ferro e pendura os cabides com acessórios e tudo.
Por ordem.
Parece loucura, mas na verdade, diz ela, é um descanso.
Pois é, poupar tempo. E há malta que faz isso também com a comida, que é cozinhar ao domingo para a semana toda.
Extrema organização. Até me faz impressão.
Mas é um like, aqui do meu lado é um like, gosto disso.
Calem-se já, bebés. Bom, quem é bebé hoje é Post Malone.
Parabéns!
É o aniversariante do dia, faz 30 anos.
Oh.
São 7:17, manhã
assim
de sexta-feira.
É um
e assim é um bebê, sim.
Não é?
Sexta-feira, bom fim de semana com a Rádio Comercial.
Bom fim de semana, tenho aqui um cafezinho, um brinde ao fim de semana com este café.
Uma sexta-feira em que estamos a apontar muito a Vila Real.
Bom dia, maltinha! Fim de semana de corridas aqui na Vila Real. Até mais logo na curva. Vou lá passar para dar um abraço ao Diogo Beja e à Joana Azevedo.
Se calhar o melhor é passar mais cedo, porque a Filipe e o Renato também vão fazer emissão em Vila Real a partir das 10 da manhã. São as duas emissões hoje.
É isso.
Feitas a partir do Circuito Cidadino de Vila Real, o Bila. De hoje até domingo, a pista recebe mais uma etapa do Campeonato Português de Velocidade com carros de turismo e TCR. A grande novidade desta edição tem a ver justamente com isto. Temos uma curva Rádio Comercial.
Uma curva?
Há uma curva.
Nós temos
do circuito,
uma curva
que é da Rádio Comercial, tem lá o logotipo e estamos muito contentes com isso. Emissão especial a partir de Vila Real, 10 da manhã até à 1 com a Filipe Galrão e o Renato Duarte, e depois das 4 da tarde até às 7 o Já Se Faz Tarde com a Joana Azevedo e o Diogo Beja.
Tu achas que eles estão bem?
Eu acho que eles estão muito bem.
É que ontem andaram a beber e a comer.
Pronto, mas isso foi ontem.
Mas achas que estão bem?
Então, hoje é um novo dia. Rádio Comercial a fazer emissão especial a partir de Vila Real, das 10 à 1, portanto, das 10 da manhã à 1 da tarde, com o Renato Duarte e a Filipa Galrão. Quer dizer, está aqui um ouvinte que duvida se a Filipa vai conseguir.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Eu acho que a Filipa não vai conseguir fazer emissão em Vila Real, porque qualquer piloto que passe na curva da Comercial vai estar sempre a chamar pela Filipa. Então, repara. Se a curva for uma curva de aceleração, os carros passam e fazem galrão, galrão, galrão. Se por outro lado for uma curva onde se tem que reduzir a velocidade, vai ser qualquer coisa do género galrão, 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 galrão. Por isso não sei se ela vai conseguir fazer a emissão. Boa sorte.
Eu, ao que vejo, não estamos mal.
Quer dizer... O que eu acho admirável é que este ouvinte, sei lá, por volta das 7:30 da manhã, pensou: eu tenho que dizer aqui uma coisa.
Eu quero
fazer aqui com a sua teoria.
Muito bem.
Mas em princípio a Filipa vai conseguir fazer com o Renato Duarte depois das 10 da manhã e depois à tarde o Já Se Faz Tarde, que ontem esteve em Monção, na Feira do Alvarinho, hoje está em Vila Real. Joana Azevedo e Diogo Beja no ar também a partir de Vila Real, das 4 às 7 da tarde.
Quando é que eles voltam a casa?
É hoje, depois a seguir à Vila Real.
Tens a certeza?
Não. Temos aqui uma situação, porque vou recordar, portanto, hoje, emissões especiais da Rádio Comercial a partir de Vila Real, do Circuito Cidadino de Vila Real, e nós temos que a primeira dessas emissões acontece depois das 10 da manhã, depois das manhãs da Comercial, com a Filipa Galrão e o Renato Duarte. Bom,
vais passar, Pedro.
Vou passar, porque vou fazer. Primeiro, apareceu aqui um ouvinte a dizer: ah, não sei se a Filipa vai conseguir.
Pedro.
Não sei se.
Bom dia, Pedro. Eu acho que a Filipa não vai conseguir fazer emissão em Vila Real.
Cá está.
Porque qualquer piloto que passe na curva da Comercial vai estar sempre a chamar pela Filipa.
Ah, é?
Então, repara: se a curva for uma curva de aceleração, os carros passam e fazem galrão, galrão, galrão.
Pois.
Se por outro lado for uma curva onde se tem que reduzir a velocidade, vai ser qualquer coisa do género galrão, 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 galrão.
Pois.
Por isso não sei se ela vai conseguir fazer a missão. Boa sorte.
Eu fiquei descansado porque se houvesse um imprevisto qualquer e a Filipa não pudesse fazer a missão, estava lá o Renato. Isso pensava eu, porque se calhar o Renato também não...
Bom dia, e se for Renato?
Mas aqui o Renato é uma fama Zundapa, atenção.
É. Sabes que à sexta uma pessoa já levou com a semana toda.
Sim, exato,
então, traduz-se nestes pequenos momentos, não
malta,
é?
Malta já está assim meio. Obrigado, Lau. A teoria do Renato é do António Nunes.
Sim.
E a teoria da Filipa, só para ficarem imortalizados, é do Jorge Monteiro.
Estão oficialmente prontos para o fim de semana.
Obrigado aos dois e estimamos as melhoras. 10 a 0. Atenção que quem vai jogar é a Patrícia, que é prima da pessoa que dá nome à rua onde está a Rádio Comercial, que é a Sampaio Pina. Patrícia Pina, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Como está nessa terra de sonho e mistério amanhã em Póvoa de Santiria?
Está muito calor já.
Não posso crer.
Não é muito longe.
Não é.
É ali?
É uma santa.
Sim, é. É perto, é perto.
Mas é uma santa que não está sempre. A santa, se pudesse, iria.
Iria. Eu também iria. Tenho meus filhos para a praia, que é para onde eles vão, mas não posso.
Ah, eles vão para a praia.
Ia, que sorte.
Pois. Vão para o hotel, que sorte, não é?
Eles vão para o hotel e a Patrícia vai para o CML, que é a Câmara Municipal de Loures.
Vou para o CML, é isso.
Gosta de trabalhar na Câmara de Loures?
Sim, fantástico.
O que é que faz na prática?
Eu sou assistente administrativa no urbanismo.
Muito bem.
E quando corre bem, os louros são todos para si.
Ah, sim, pois não.
Tantas vezes me dizem isso. O que é que acontece?
Para todos nós que trabalhamos para os requerentes e para toda a gente.
Olha, Patrícia, apresente-nos os seus filhos antes deles irem para a praia.
Ora, temos o Gustavo.
Olá, Gustavo.
Olá,
Gustavo. E o Renato.
Renato, bom dia.
Bom dia.
Olá, já puseram protetor solar?
Já.
Muito bem.
Já. O Gustavo não se ouviu, vamos ouvir a voz do Gustavo.
Olá, Gustavo.
Gustavo. Bom dia, Gustavo.
Bom dia.
Ah, bom.
Reparem no tom. Não, é o tom. É o tom já sem paciência. Pá, bom dia, eu já tinha dito.
Daí é aquele estilo.
É pá, eu já tinha
ele
dito.
Ele nem queria ligar.
Não,
foi ele que ligou.
Então está a disfarçar.
Ele ligou.
Bem, Gustavo.
Anda Gustavo.
É aquele bem disposto pela calada. É isso?
É, sim, soft, low profile.
É, low profile. O Gustavo faz pela calada. Bom.
É.
Então vamos lá, qual é a lista de hoje? A lista de hoje, meu Deus, não tem nada a ver convosco, porque são 10 apelidos que começam com a letra S.
Tu há pouco tocaste aqui num quando disseste o nome da nossa rua.
Mas esse é nome, porque o apelido é o mesmo apelido da Patrícia.
Calma, rua nananã e.
Rua nananã?
Faltava aí.
Tu achas que pode ser o nananã?
É o nananã.
Isso é a música do Carlão.
É com a letra?
Exato. Portanto, vamos embora. São 10.
Qual é que é a letra?
A letra é S.
S.
S de faca. Boa.
Não.
S
de Silva. S de Silva ou de Sampaio.
Ah, o mais novo já percebeu.
Pronto. Meu Deus. Então vamos embora. Patrícia, Gustavo e Renato. 10 apelidos com S. Agora.
Silva.
Boa.
Sim. Boa.
Santos.
Muito bem.
Saraiva,
está lá, sim, senhor.
Sobral,
muito bem.
Serra
não há.
Temos.
Só temos praia.
Simões, temos sim, senhores. Oh, Patrícia, um antigo Presidente da República, era fixe.
Silva, já estava aqui, não. Soares.
Sim.
Ah, boa. E outro Presidente da República que morava aqui ao pé da rádio. O nome da rua em que nós estamos.
Sampaio,
boa. Sampaio. Mais. Ainda têm 20 segundos, podem ganhar isto.
Quem é que voltou à Figueira da Foz há pouco tempo?
Santana.
Isso. Faltam dois só.
Dois. O primeiro e último da lista.
Bora lá, 10 segundos.
Um é curtinho, muito curtinho.
São só duas letras.
A primeira é S.
É.
Sá. Falta um.
Um.
É comum. Há muitos.
Bola.
Nossa Senhora!
Valha-me Deus, era Sousa.
E conhecemos bastante Sousas.
Pois.
Há muitos Sousas.
Patrícia, agora vai pegar no telefone e ligar a todos os Sousas que conhece e pedir desculpa.
Sim.
Desgraça absoluta.
Dizendo, olvidei-me, perdoem-me.
Mas portaram-se bem.
Portaram-se muito bem.
O Patrícia sempre a disparar.
A questão é, queriam ganhar, queriam perder?
Era falar com vocês.
Pronto, foi, até amanhã. Fiesta.
Sim, a partir daí é sempre a subir.
Aliás, a partir daí não há nada a melhorar. Já falámos com vocês, está feito.
Epá, que maravilha. Oh, Patrícia, estávamos a ficar com um ambiente muito bom. Gostou muito de falar connosco e tal. Mas vamos destruir esse ambiente mostrando-vos o prémio incrível que vocês perderam.
Não merecem. Não merecem ouvir isto.
Oh, Patrícia. Oh, Gustavo.
Olha.
Eu.
Oh, Renato. Eu.
Olha.
Acabou de perder um saboroso pastel com absolutamente zero recheio. É o chamado pastel de nada. Nada de nada.
E o André está a pifar.
Ai, valeu-me Deus.
Lentamente estamos a perder o malta.
Sim, lentamente estamos a perder o André.
Ele está a sair embora à frente dos nossos olhos e nós não estamos a fazer nada.
Ele está a ficar como o primo Jaime.
Já está a ficar completamente baralhado, é do calor.
Mas às vezes acontece isto, tu pedes um pastel do que seja. E é de facto um pastel de nada.
É, tem vento.
É um pastel de ar.
Tem ar.
Exato.
É?
Assim ao cantinho tem um bocadinho de camarão, mas tudo o resto é ar. Que é para não engordar muito. Oh, Patrícia, um bom dia. Sim. Na Câmara de Loures. Um abraço. Sim. Para toda a gente que trabalha lá. Gustavo. Obrigado. E Renato, boa praia.
Obrigado.
Aproveitem.
Abraços.
Vocês viram um bocado o Gustavo? Eu. Epá, não tenho mesmo pachorra.
Não me chamem.
Epá, mas porque é que a mãe não põe na cidade? Bom fim de semana.
Obrigada.
Beijinhos. E boas férias.
10 a 0.
Oh, malta.
O que foi?
Atenção.
O que é?
Vocês sabiam que o Kiko Milano
vai juntar-se a nós no Nós Alive?
Vai juntar-se a nós no Nós Alive.
Não pode. Mixórdia de temáticas. Mixórdia. É mesmo uma mixórdia. Temáticas, oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas. Meus amigos, muito bom dia!
Bom dia! Dia.
Meus amigos, muito bom dia! É realmente o último episódio desta temporada, mas a. Estava à espera de um. Desculpa! Desculpa. Não, fica então registado.
Não, começa de novo. Começa de novo.
Bom dia, amigos.
Bom dia.
E nós, de forma muito espontânea, vamos fazer um monte. Bom dia, amigos.
Olá.
É o último episódio desta temporada.
Não!
Como é possível?
Compreendo bem a vossa tristeza e consternação, mas não é caso para isso, pois a mixórdia de temáticas voltará para o ano.
Agora é bom dia.
Para perseguir estes três objetivos. E decidi, olha, vou experimentar também. No dia fui ao médico, na sala de espera estava lá uma revista. Quatro pessoas que lá estavam iam dar uma oportunidade ao amor.
Ah, ok. E tu ficaste inspirado.
E eu pensei, se calhar vou fazer isto. E elas iam todas as quatro iam dar uma oportunidade ao amor. Em princípio o amor estava no banco de suplentes. Devia estar rabugento, não é? Porque quando não se dá uma oportunidade ao amor, ele faz mal ao balneário. E por isso essas pessoas devem ter dito, olha amor, aquece que vais entrar. E eu também vou dar uma oportunidade ao amor.
Ricardo, deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu até aqui não davas uma oportunidade ao amor?
Não, porque não estava disponível para amar. Vasco, mas eu agora estou disponível para amar.
E isso também se vê muito nas revistas, não é? Pessoas que estão disponíveis para amar.
Exatamente. É como quando vais a um restaurante de rodízio e pões o sinal no verde ou no vermelho consoante desejas ou não desejas mais carne. Eu acho que é igual. É igual no... para o amor. Vem o funcionário do restaurante com o amor num espeto e pergunta: amor, senhor? E as pessoas: não, agora não, que ainda tenho aqui muita picanha. Talvez mais daqui a bocadinho. Primeiro vou comer a carne, depois se calhar o ananás com canela para cortar e então a seguir é que sou capaz de ir ao amor.
É isto. Epá, vê-se. Não acham? Vê-se que o Ricardo tem dedicado algum tempo
se calhar,
a caçar
nisto. Se calhar demasiado. Nisto e no alfaiate do 007.
têm sido os grandes temas que, sobre os quais tenho refletido. O amor e o alfaiate do 007.
Boa, boa. Eu sempre achei que havia muito pouco pensamento sobre o alfaiate do 007.
Sim, é uma vergonha para a nossa academia, Vera. Pois. Mas é isso, é tudo muito pela rama e tal. Da maneira como está o mundo, se queres reflexão sobre o alfaiate do 007, tens de ser tu a fazer.
Mas quem é que é o alfaiate do 007?
Não sei, faz que, mas é bom. Porque eu sempre que visto um smoking, por causa de uma gala qualquer, uma chatice dessas, ocorre-me. Isto não é a melhor indumentária para salvar o mundo, mas é quase sempre a que o 007 escolhe. Eu visto o smoking em casa, quando chega à gala, já vai meio amarrotado por causa do cinto de segurança do carro e tal. O 007 às vezes veste um fato de mergulho por cima do smoking, vai debaixo d'água até ao palacete onde há uma festa para a qual ele não foi convidado, chega lá, despe o fato de mergulho, o smoking está impecável. Mais, os meus sapatos do smoking escorregam. Eu tenho de me esforçar para não cair na passadeira vermelha. Mas o 007 anda a correr com os dele dos telhados da cidade do México.
Não há dúvida, isto é notável. Como é que tu consegues dedicar-te a estas pertinentes observações? Espantas-me sempre.
É sobretudo, ou não é sobretudo com o tempo que poupa ou não está disponível para o amor. Uma coisa que eu tenho verificado é que o amor não é compatível com este tipo de observação. Se te dedicas a pensar sobre os alfaiates 007, claro, o amor diz claro. Assim: se calhar vou andando.
Então vais ter muito amor neste verão?
É, vou ter, não sei se vou ter muito. Porque eu também não gosto assim tanto de amor. Eu gosto moderadamente de amor.
Não? De 1 a 10?
De 1 a 10, eu dou um 7 ao amor. 7,
okay.
Eu dou 7, okay. Mas não é tipo, por exemplo, camarões. Eu gosto de camarões.
Mas quando falas em amor, falas também, por exemplo, o amor pelas tuas filhas? Também é um 7?
Não, isso eu estava a falar de amor romântico.
Amor carnal?
Sim, amor com corações.
As filhas já merecem um 8 ou um 9.
Já. Sabes que no outro dia, eu não sei se eu vos contei isto. Mas no outro dia dei uma entrevista a um podcast, coisa que nunca se deve fazer. A entrevista é sobre futebol e tal, estamos a falar de futebol. E o entrevistador pergunta: ah, já vi que tens o Eusébio como no teu telemóvel, como fundo do telemóvel tens a fotografia do Eusébio. Eu disse: pois tenho. Às vezes até as pessoas perguntam assim: que esquisito, o Eusébio, porquê é que não tens uma coisa mais normal como as tuas filhas? E eu disse assim: ah, por amor de Deus, quantos golos é que as minhas filhas já marcaram pelo Benfica?
Isto é
uma piada, não é?
Claro.
Na CMTV, Paulo Catarro disse o seguinte: o Ricardo Aruz Pereira deu uma entrevista ao podcast de não sei o quê. O humorista revela que tem no telefone uma fotografia de Eusébio, pois as filhas não marcaram qualquer golo pelo Sporting do Benfica. E é a diferença,
é notícia, é?
A diferença entre relatar uma piada e dizer uma piada. Enfim.
Mas eu gosto de imaginar isso dito nesse tom.
Sim.
Alerta-se.
Não gerou indignação e escândalo.
É possível, mas eu não tenho redes sociais, não sei se gerou.
Fazes bem.
Em
minha casa gerou diversão.
Foi. Pelo menos isso.
Não é mal. Catarro, Ricardo Aruz Pereira não sabe quem é o alfaiate 007.
Logo. Vamos para o homem que mordeu o cão? Oferta Seat e Fnac.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: I'll be there for you, Ariel.
Ah, bom.
Finalmente.
Obrigado, Nuno.
É a história do Vasco, é a história dele. Obrigado.
Sabes esta história, não? Do Ariel e do
não
futebol.
Não sei.
Vais adorar.
Como vocês sabem, aliás, o Vasco também sabe isto e por isso mandou-me esta história. Eu sou uma pessoa sensível a fontes. E por fontes, não me refiro a sítios onde sai água. Embora também seja sensível a algumas dessas fontes, porque há algumas lindíssimas, como a fonte luminosa. Mas refiro-me a tipos de letra, não é? Como os tipos de letra do Word, por exemplo.
Mas não admitimos Comic Sans.
Não, eu já ia falar sobre isso. Eu muitas vezes decido comprar ou não uma coisa, ou entrar ou não num restaurante, pelo tipo de letra na embalagem ou no toldo. Geralmente não é bom negócio entrar num sítio ou comprar uma coisa cujo tipo de letra seja Comic Sans.
Comic Sans.
Claro.
Comic Sans. O Comic Sans é aquele tipo de letra que pretende imitar as letras dos balões de fala de banda desenhada. Mas é um desastre porque não só não parece o tipo de letra dos balões da BD, como é, não há outra forma de o dizer, feio. É feio, mas feio. E outro dia, choque dos choques, eu deparo-me, vocês vão ficar chocados com isto, eu deparo-me com um vinho cujo rótulo tinha as letras em Comic Sans.
E bebeste?
Mandei para trás. O senhor do restaurante: então não quer provar? E eu: não preciso, pois tenho molhos. E as letras do rótulo estão em Comic Sans, cavalheiro. Portanto, afastei-me. E agora imagina, imediata possibilidade de
um
bom
era um barco a velha escondido. Custava, imagina, tipo 15 euros, mas o vinho era de 500 euros. Portanto, aquela garrafa estava a 15. Mas está a Comic Sans, não movemos.
Outro dia passei por um autodenominado salão de beleza, cuja fonte na montra é Comic Sans. Isto é uma contradição,
pode,
é uma contradição.
Pode.
E é razão para temer que uma pessoa que vai a salão de beleza saia pior do que entrou. Pá, ninguém pode sair bonito num salão de beleza.
Não se pode confiar nesse salão de beleza. Não se pode confiar.
Não, não. Portanto, eu sou sensível aos tipos de letra que são escolhidos para coisas. E aparentemente os adeptos turcos de futebol também. E eu adorei essa história, Vasco. Tinhas razão. Eu adorei que eles acumulem a paixão pelo futebol pela paixão por tipos de letra. E eles têm estado há uma dúzia de anos a encher. Mas agora a coisa rebentou. O que se passa na Turquia é que desde 2013 que as camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores. Malta, temos de ser fortes. Eu sei que isto é chocante. As camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores no tipo de letra Arial.
Pois.
Eu sei que isto é inadmissível. É o que se passa lá. E atenção, eu não sou fundamentalista anti-Arial como sou anti-Comic Sans.
Depois eu ia perguntar isso, que tens alguma coisa contra o...
Se eu tivesse que escolher entre uma e outra, era Arial todos os dias. Tudo era Arial.
Mostra a preguiça.
Eu por acaso não desgosto de Arial.
Mostra a preguiça, é a primeira opção.
Então, Taoma.
Seria pior se as camisolas e equipas turcas estivessem em Comic Sans. Isso era o fim da dignidade. Depois disso, era só começarem a jogar com os sapatos grandes de palhaço. Mas
está super indignado.
Arial não é para isto.
Não é.
Não é para isto, meus amigos. Como aponta a notícia que li sobre isto no site do Record, e lá está, foi gentilmente enviada pelo nosso ouvinte Vasco Palmeirinho, que nos escuta daquele aqui lado da mesa. Os adeptos que protestam contra isto argumentam que clubes históricos e de cores vibrantes como o Galatasaray, o Fenerbahçe ou o Beşiktaş são obrigados a jogar envergando um tipo de letra que se espera ver apenas num PowerPoint. E é verdade, eles têm toda a razão. Arial é aquele tipo de letra simples e claro e básico para documentos, não é?
Não
é
porque não acho mal.
Não é para jogadores
não,
usarem.
Pedro, não é para
jogadores envergarem.
Não é para tecidos.
É muito neutro.
É para pele.
É demasiado neutro.
Mas tem uma leitura fácil, porque às vezes o tipo de letra nas camisolas não se percebe bem os nomes deles.
Eu preciso, ok.
E assim é uma leitura muito fácil.
Está a falar sobre relatos na vida.
Mas qual é que tu achas que devia ser o indicado?
Eu estive a pensar muito sobre essa questão. Para mim, eu diria que merece uma Baskerville. Porque o Baskerville é o quê?
Tenho de consultar, não
sei. Não é demasiado assim rococó.
O Baskerville é um Times New Roman, mas mais digno. Não é? Porque é uma fonte de livro, de um bom livro clássico. É uma fonte incrível para uma boa Jane Austen.
E não pode ser em itálico.
E acho que daria uma dimensão nova às camisolas dos clubes.
Eu sonho ver o meu Sporting em Verdana.
Verdana! Fazia todo sentido.
Fazia sentido.
Não é? Opa, no dia em que eu tiver o Sporting em Verdana.
E atenção, não é que não haja uma dignidade no Times New Roman. Mas é uma dignidade ilusória. O Times New Roman, o problema é que ganhou uma banalidade, porque era o tipo de letra com que o Word arrancava por definição.
Pois era.
Eu não nego que me fez alguma confusão e percebia da altura que não estava sozinho nisto, mas sou eu e mais uma pessoa do que estava a falar. Fez-me confusão quando vi o cartaz de um dos melhores filmes do ano passado, que é o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres. E reparei que a filha da mãe do tipo de letra do título no cartaz era Times New Roman. E fiquei feliz de não ter sido só eu a reparar, porque vi um vídeo do Gregório do Vivier em que ele chamava a atenção para esta pouca vergonha.
Lindo.
Aquele filme precisava de mais do que Times New Roman.
Tu achas?
Eu espetava ali com o Baskerville também.
Mas tu é Baskerville.
Eu adoro o Baskerville. Eu escrevo um texto. Leio o texto e penso: este texto está uma porcaria. Põe em Baskerville. Está incrível. Está incrível este texto.
É o teu estilo?
Eu acho que as camisolas de futebol deviam ser aquele Wingdings.
Isso era lindo para os relatos.
Quem é? É o pássaro e apoia.
São bonecos, não é? Tem muitos bonequinhos.
São.
O que é certo é que esta controvérsia sobre as camisolas dos clubes com letra Arial na Turquia chegou à Assembleia Nacional Turca.
É pá, discutiu-se isso na Assembleia.
O deputado Burak Akburak, pá, que tem o melhor nome de sempre.
Também pode ser um tipo de letra.
Burak Akburak levantou a questão com assertividade, exigindo uma mudança na regra que dignifica as camisolas dos clubes. E eu estou com Burak Akburak. Porque
é por isto
e também porque gosto de dizer o nome dele, Burak Akburak. Claro. Entretanto, nas redes sociais da Turquia, o hashtag Arial Out está em alta. Isto é lindo. Mas isto está a ser uma questão séria, mesmo à escala do país inteiro. Mas Pedro Ribeiro está contente com o Arial. Mas sim, eu acho que é o teu lado de relatador de futebol, porque é muito claro para quem está.
Sabes que hoje em dia é normal que os campeonatos e as ligas
tenham o mesmo número e o mesmo tipo de letras para as camisolas todas.
Sim, sim.
É uma espécie de uma.
Simplificar.
Mas eu por acaso tenho saudades de ver que os números de cada marca, de cada
claro,
camisola.
Sim, claro, também. Claro.
Tenho saudades.
Isso tudo uniformizado.
É uma coisa que é pedida por estes adeptos. É tipo, epá, deem liberdade a cada equipa de ter o seu.
Havia uns números maravilhosos da Adidas, super tridimensionais, lembra-se? Que eram espetaculares.
E agora não, tudo igual. Agora tudo igual.
Tem de ser bonito.
A não ser quando as equipas jogam, por exemplo, nas competições europeias. E nas taças.
Aí podem inventar.
Aí podem.
Sim. Olhem, tenho aqui uma história fascinante de um senhor inglês de 43 anos. Vocês vão gostar disto. Esta história é tragicómica. Paul Davies, tal como qualquer pessoa sobre o planeta Terra que tem um WhatsApp, o que não tem faltado a este senhor são tentativas de burla. Quase toda a gente já recebeu mensagens absurdas no seu telemóvel do calibre de: pai, preciso que me transfiras dinheiro, não é? Acho que isso ficou tão banal que agora abrandou. Nunca mais soube de histórias dessas. Não tem havido
isso.
Está mais calmo. Os aldrabões já perceberam que já ninguém cai nessa patranha, então andam a tentar outras coisas. E este senhor inglês, Paul Davies, confirmou que nos últimos tempos tinha recebido mensagens no seu WhatsApp de, abrir aspas, Elon Musk, que fechar aspas, e de, abrir aspas, Mark Zuckerberg, que fechar aspas. Há que dizer, isto é má aldrabice. Se é para tentar sacar dinheiro a alguém, assumir o papel de personagens a quem não falta dinheiro, por serem as pessoas mais ricas do mundo, pá, eu acho que não é a melhor escolha. Porque ninguém acredita que o Elon Musk vai mandar uma mensagem a um estranho a dizer: man, orienta-me aí 100€ que eu depois pago, que agora estou aqui com um problema no cartão.
Claro. Quer dizer, isso, pode haver alguém que caia nisso, não sei.
Sim, epá, e o senhor Paul Davies orgulhava-se de não cair nestas patranhas. Ria com escárnio destas tentativas de aldrabice. Até ao momento em que deixou de rir, porquê? Porque se apaixonou.
Ui.
Um dia, Paul recebe uma mensagem da popular atriz americana Jennifer Aniston.
Claro!
Spoiler, não era ela.
Claro.
Mas o que é que se passa? Desde Friends que o Paul admira a Jennifer Aniston. E ocorreu ali um mecanismo mental qualquer que, depois de dar negas a Musks e Zuckerbergs fictícios, ele convenceu-se de que aquela Jennifer Aniston era a mesma Jennifer Aniston.
Agora é a séria.
Okay? E porquê? Porque ainda por cima ela mandou-lhe vídeos, o que hoje é fácil de fazer com a inteligência artificial. E mais, para que ele não tivesse a mais pequena dúvida de que estava a falar com a Jennifer Aniston real, ela mandou-lhe uma fotografia da carta de condução. E aí ele respirou de alívio e pensou: ah, bom, assim sim.
Está pronto,
assim,
mesmo
sim,
ela.
Que alívio, é mesmo ela. E então entrou numa espiral de encantamento em que nunca se questionou: espera aí, porquê é que uma das mais famosas atrizes de Hollywood está a mandar mensagens a um homem desempregado de Southampton? Mas não, a carta de condução bastou. É ela. Pá, incrível, estou a falar com a Jennifer Aniston.
Agora, sabes que há muito tempo eu também conhecia Cindy Crawford.
Sim.
Sim. No Mirk. Há muitos anos.
E eu pensei, foi mesmo há muito tempo.
E eu pensei, pode não ser a Cindy Crawford. E eu disse: pá, prova-me lá que és tu. E ele enviou-me o seu boletim de vacinas. E foi aí que eu percebi. Okay. Sim, senhor.
É
trata-se
mesmo
de, trata-se claro. Da famosa supermodelo.
Claro, claro. Agora, o que é giro é o pedido que a Jennifer Aniston faz a este Emery Pincel.
O que é que a popular atriz.
Não lhe pediu amor de certeza.
Ela diz-lhe que tem subscrições da Apple a chegar ao fim.
Jennifer Aniston.
Sim, e que teve um problema qualquer com pagamentos. Qual e pede se ele pode avançar.
Ah, e ele solicita.
Uma das atrizes de Hollywood mais populares do mundo. Sim. A pedir a um inglês desempregado de 43 anos que lhe pague as contas da Apple. E logo da Apple, em cuja plataforma de streaming ela trabalha, na série da Morning Show.
Claro, sim. Ela quer ver a série, mas então,
se encontra
para ver o que como então,
isto acaba
como
ser, é meio triste e comovente, porque este homem decidiu acreditar que era mesmo ela, que os vídeos e as fotos eram reais. Fotos onde, eu depois vou pôr no Instagram, fotos onde, por exemplo, Jennifer lhe manda beijos ou segura cartazes manuscritos a dizer I love you.
Ah, claro.
Mesmo querida.
Claro. E o Paul pensa: pá, caraças, é mesmo ela.
É isto.
Já viste?
É mesmo ela e parece que está apaixonada por mim.
Isso é amor, foi à papelaria, comprou uma cartolina.
Claro. Então, em primeiro, é em Lucinda.
Sim. Bom tipo de letra esse também. Mas isto foi num crescendo. E a Jennifer Aniston do WhatsApp, a da altura, já o tratava por meu amor.
Ah, claro que sim.
Enquanto lhe ia pedindo que ele comprasse cartões de oferta da Apple para poder pagar assinaturas. Há uma captura do ecrã do telemóvel dele em que a Jennifer lhe diz: então e a que horas me vais mandar o cartão de oferta, meu amor? E ainda: estás aí, meu amor, a minha assinatura está mesmo a chegar ao fim. Podes mandar-me um cartão de oferta no valor de $100? E ele: sim, claro. Felizmente ele abraçou a realidade relativamente depressa, mas não sem antes gastar $270 em despesas com a Rachel da série Friends.
Olha, podia ter sido pior.
Eu ia não, dizer mesmo, pior. Podia ter sido
quando
pior.
Um filme qualquer com ela, esta está bem, se eu contasse tudo.
Vocês não se lembram daquela mulher que foi enganada pelo Brad Pitt, que até estava no hospital?
É verdade, é verdade.
Exatamente. Sim, sim. Montagens de fotografias no hospital.
Sim. Reparem, noutra captura de ecrã, vemos a Jennifer a dizer: por favor, tenha cuidado com contas falsas em meu nome. Agora que me encontraste, aconselho-te a apagares todas as contas falsas com quem estás a falar, com pessoas a dizer-te que sou eu, porque não quero que te magoes nem que te metas em sarilhos. Ok, querido? E ele responde só: ok, cool. Lento lacónico nas suas respostas, apesar de
ele quer dar confiança, só quer dar dinheiro.
E vi também.
Quem é que ela pensa que é?
Sim. Levas os meus 270 dólares, mas calcula, não há cá confianças.
Sim. E vi também a captura de ecrã onde ela lhe manda a fotografia da carta de condução. Bem, está inegavelmente, está realista. Está realista. No fim, ele ficou de coração partido, havia um lado nele que queria acreditar. Agora, o que era incrível depois de tudo era descobrir-se que de facto era mesmo a Jennifer Aniston. Adorava. Tinha sido mesmo, ela tinha tido um problema com os pagamentos e pensou: deixa-me tentar pedir ajuda aleatoriamente a uma pessoa do mundo. Pode ser este senhor. Olha, acho que estou apaixonada por ele. Mas atenção, há de facto.
É uma grande prova do Taskmaster.
Por acaso é?
Era uma grande prova.
Por acaso é?
Faz com que alguém no mundo te ajude.
Isso é bom, isso é bom. Atenção, há uma. A notícia fala disto, há uma nova onda de aldrabices envolvendo isto, versões artificiais de celebridades. Eu sei que já tem havido contas de Instagram falsas minhas a meter conversas com pessoas. Já me mostraram, já mandaram ecrãs de disso. Algumas Nuno Marco tem um certo tom brasileiro. E diz algo como: abri essa conta especial para contactar meus fãs.
Ah, agora lembra-me, eu também tenho uma senhora brasileira que está sempre a oferecer-me trabalho. Está-me sempre a ligar.
Não, isto também, também já recebi essas ofertas.
Está-me sempre a ligar.
Mas eu ando, aparentemente ando a pedir dinheiro a pessoas. Falando com português do Brasil.
Ai, não eras tu?
Não, sobre isto eu tenho a dizer: não sou eu, meus chapas.
Bom, tenham cuidado então.
Tenho.
É preciso ser muito cuidado e atenção ao MBY.
Mas esta história que eu não está a contar, mas quer dizer, ele recebe uma coisa supostamente da Jennifer Aniston, assim do nada, e pensa: olha,
olha,
está em dificuldades financeiras?
Finalmente.
E este desgraçado que está desempregado ainda por cima.
Toca de pagar.
Manda 270 euros para
o cartão da Apple da Jennifer Aniston.
Ela poder ver a sua própria série.
Agora, uma coisa: segunda-feira 10 a 0, 10 fontes.
Sim.
Ah,
isso é bom.
Wingdings.
Mas a malta tem de estudar, eu pois não sei tantas assim.
André podia olhar para nós. Obrigado, Vasco.
Olha, vamos a mais uma sexta-feira de sugestões literárias da FNAC, que acontece sempre à sexta-feira. O que
o Marco não tem.
Não tenho papel.
Não tens, mas eu também não tenho. Achas que eu estou a ler?
Não. Nós.
Não. Por exemplo, estou aqui a lembrar-me
tudo.
Que thrillers são leitura obrigatória no verão, em redes viciantes, mistérios para resolver e aquele suspense que nos cola às páginas, que pode ser de certa maneira. Se é daqueles que adora de ler na toalha enquanto vigia os mergulhos dos miúdos, nada como um livro cheio de reviravoltas para animar as suas férias. Na FNAC há uma seleção gigante com novidades, best-sellers e autores consagrados. Passe numa livraria FNAC ou em FNAC.pt e escolha o thriller que vai tornar o seu verão ainda mais viciante.
O Penin foi a correr buscar a folha.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em
já que estamos a falar em FNAC e a primeira parte, eles são patrocinadores da rubrica, mas isto é publicidade e não é ao mesmo tempo. Mas eu, já foram lá do Colombo depois das obras?
Não.
Ah, tá, a zona de livraria é incrível, pá, incrível.
Ah, é.
Estantes e estantes altas com livros, está incrível, está incrível mesmo.
Temos que ir.
Marco, veio o Penin, agora tens que ler.
Estava na impressora.
Estava
okay.
Na impressora. Tinha ficado na impressora.
Mas pronto, está tudo dito.
Mas está em que fonte?
Isto é Arial. Eu acho que é Arial, é.
Cá está. Que é para se ver bem ao longe nas transmissões.
Mas ler bem, claro.
Marco, estás ligeiramente despenteado. E quando eu digo ligeiramente.
Estás ótimo.
É bom.
Agora 9 e 2. Cá está alguém que é muito ansioso dos seus objetos pessoais. Tipo chave do carro. Ninguém mexe, porque é a chave de fenda.
Olha, defender. Esta é nova.
Não. Mas não senti entusiasmo da vossa parte.
Não, eu senti, porque é novidade. É novidade à frescura.
É novidade, só vamos rir a sério quando pegar. É tipo as músicas, não é? Ouves música a primeira
quando
vez pensa.
Ah, é? Quando estiver na moda.
Então agora, quando estiver a fazer o cão, também só vou rir quando pegar.
Somos infantis. Somos infantis.
Malta, o balneário partiu.
O sabor especial é o último despertador da semana, é a última luta com o trânsito.
Chegar ao café no fim de semana é como voltar à casa dos pais ou dos avós. Lá em casa a tradição já conta com 3 gerações e já apresentei o compala à avó espanholita. A abuelita já conhece.
E gosta do compali?
E gosta. Le gusta.
É espanha com o hino.
Compali? A minha vida é compali? De maracujá? Bem, nada melhor do que tomar um pequeno almoço fora ao fim de semana, porque o tempo abranda, as torradas vêm mais douradinhas, os vizinhos contam histórias que já contaram 20 vezes e não há qualquer problema com isso.
E eu só quero a minha mesa da janela. Há sempre uma mesa favorita, um pastel de nata e o meu Compal. Aliás, o nosso pequeno almoço de fim de semana e de novela chegou mais cedo. A Compal trouxe-nos o pequeno almoço. Adivinha, adivinhem o que é que não faltou.
É neste momento que pedimos à própria Compal. Compal, é um Compal, faz favor.
É isso.
E atenção, temos o grande vencedor da Batalha Nacional da Compal.
É verdade, sim senhor. Com toda a pompa e circunstância, neste caso polpa e circunstância, o sabor que passou todas as fases e conquistou os ouvintes da comercial, atenção, o grande vencedor é o Compal Maracujá! Pai, parabéns ao Maracujá!
Surpreendeu-me isto.
Tu bem puxaste pela laranja do Algarve.
Puxei, mas não deu.
E é com ele que estou agora. Tem umas palavras para dizer ao público? Não, prefere ser bebido.
Obrigado a todos os que votaram. Confesso a minha surpresa. Eu, tal como o Vasco, pensava que a laranja do Algarve ia dominar isto tudo. Mas não. Então, parabéns.
Parabéns. E já sabem, seja com o que for, é um Compal, se faz favor.
Maracujá ganhou, não é?
Maracujá.
A laranja do Algarve tinha ganho frutos vermelhos. Não foi?
E depois chegou o maracujá e acabou.
Depois maracujá acabou com isto tudo.
Não, passou duas. Ganhou a maçã primeiro, a laranja. Maçã,
adoro esse sabor de maçã.
Ganhou a maçã, ganhou os frutos vermelhos, mas perdeu com o maracujá.
E não é maracujá do Algarve. Já tentaram.
Rádio Comercial. Não pega, não pega. Música sempre.
Comercial. Ai, não pega.
Ai, não pega.
Vamos em frente com o Vitor Clay, a Clay do mais forte. Ora bom, o que se passa é o seguinte: há um grupo de escuteiros de Fernão Ferro que vai a caminho de Faro para um acampamento. São 55 e queriam, porque queriam, que o grito deles desse na rádio. Porque, estou a citar aqui uma mensagem da Mónica Sousa de Azeitão, os lobitos estão muito entusiasmados. Os lobitos.
Então bora lá.
Vamos embora. Vamos ver se isto toca.
Ai, não toca.
Ai, não toca.
Ai, não está a tocar.
Ai, não toca.
Pedro.
Não toca.
Não toca.
Não toca,
não, não toca, Pedro.
Os lobitos têm que uvar outra vez?
Os lobitos. Não, não têm que uvar. Eu tenho que mandar abaixo isto. Olha, estes são chouriços, tanto um bocadinho.
Encravou, encravou.
Cá estamos.
Olha, contem-me o que é que vão fazer no fim de semana. Eu amanhã vou
nada.
À praia.
Nada,
e para ir à praia eu vou levantar-me às 7 da manhã.
Mesmo assim apanhas trânsito.
Porque. Não, não. Trânsito mais lento, mas não paro. Ok?
Às 7 da manhã há trânsito para a praia?
A partir das 8 começa logo a abrandar.
A partir das 8 da manhã.
É, eu acordo às 7 para sair às 8.
Porque a minha casa tem vista para o final do eixo.
É. Sim, a partir das 8 começa a abrandar e eu vou à praia.
Tu tens vista para o final do eixo?
Eu tenho vista para o final do eixo.
Tu subires bem.
Tu
subires bem, ainda vês os escuteiros de Fernão Ferro a chegar a Faro.
Ah, pois é.
Fernão Ferro!
Boa.
Eu não percebi nada.
Eu só percebi,
mas acho que está lá.
Acho que me enganei, mas aquilo que eu percebi foi Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo foi percebido.
Também, ali, fala outra vez. Foi, 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 Feliz Ano Novo.
Fernão Ferro! 2019!
Feliz Ano Novo!
E ouvi Feliz 2019 também.
Feliz Ano Novo, Feliz 2019
exato.
Também para os posteiros.
Não quero
dizer. Oh, Lubitos, atualizem o vosso cântico. Já passaram uns anos.
Mas nada bate, de facto,
é
a tática que nos parece infalível do Tiago Rocha.
Oh, Pedro, assim até eu. Manuel Cardoso utilizou a tática do banana. Queres ver? Banana, não tem caroço, não tem caroço, não tem, não tem. Está, é depois, ok?
Epa, isto é sublime.
Tudo pronto?
Tudo pronto.
Não tem caroço.
Está aqui um estudo, é um estudo polémico, feito por 800 mulheres, para descobrir quais os hobbies que elas acham mais atraentes nos homens.
Vamos lá falar
lá,
sobre isso.
O que é que temos que fazer, não é?
Oh, Mariana, anda cá, Mariana!
É porque em quinto lugar aparece carpintaria.
Mas eu percebo, um homem que resolva algo. Então não
mas
é
uma
sexy.
Coisa é resolver algo.
Então,
outra
mas
coisa é isto.
Mas
é
fazer uma mesa, não é?
Então, carpintaria.
Imagina, imagina que a mesa está partida e ele vai lá e resolve.
Não, mas acho que o carpinteiro cria mesas de raiz.
É, imagina que tu precisas de uma mesa, ele vai lá e constrói.
O Harrison Ford era carpinteiro, não é?
Oh, Vera, tu se olhasses para mim com uma lixa e com uma plaina.
Ah, pá, está bem, está.
Não sei se ficava.
Uma lixa.
Pois é, em quarto lugar é cozinhar.
Sim, acho super sexy.
Achas?
Sim.
Mariana, também estás nessa. Cozinhar é muito sexy.
Concordo, sim. Mas há aí uma Já há uma que mexe mesmo com ela, sim.
Tocar um instrumento musical.
Sim. Já mexeu mais.
Mas não é qualquer instrumento musical, não é?
Não,
não é qualquer
um. Eu acho que está entre guitarra. Guitarra,
sim.
Bateria e baixo também.
Mas nunca
baixo
reco.
Já não vou lá.
Nunca reco.
Não, não.
Reco, lá está. Reco, já não tem a mesma.
Sabes o que é um reco?
Sim.
Não, isso é um comboio da linha de Sandra.
Não é assim uma coisa que faz assim?
Sim, raspa-se uma coisa e faz isso. Rec.
Mas se a pessoa que toca reco-reco for muito sexy, nós não olhamos para o reco-reco. Não, o reco-reco estraga tudo.
Se for um carpinteiro que sabe cozinhar,
ui,
que sabe tocar música e depois, em segundo lugar, que já aprendeu uma língua estrangeira, que é a segunda classificada da lista, acho que é muito sexy aprender uma língua estrangeira.
É.
Pois,
olha, mas aprender?
É. Claro que é. Mas tu estás em vantagem, já vinha de origem,
assim,
a língua estrangeira.
Fabrico, sim.
É tu a desenhar bonecos, não?
Não parece.
Olha, eu acho sexy.
Pronto, obrigado.
Mas em relação à língua estrangeira, é aprender? É, ele está na escola ou já sabe falar de uma língua estrangeira?
Eu acho que é falar uma língua estrangeira.
É falar.
É começar a falar, não queres saber como é que aprendeu.
Pois, é porque não há muita sexy nesse em ver alguém.
Vou então ali
a aprender alemão.
Aos cursos.
É.
Ich liebe dich.
Não, mas imagina, se for preciso, falas, resolves. Lá está. É o resolver. É o andar com a vida para a frente.
Pronto. E em primeiro lugar, um dos hobbies mais atraentes nos homens é ler.
Ai, concordo tanto.
Ah, então
é muito sexy.
Sei fazer.
Eu percebo, mas
sei
não
fazer,
pode.
Disse o Nuno. Eu isso sei fazer.
Mas ver um homem ler?
Sim, e se ele usar óculos, melhor ainda.
Confere.
Confere, é muito sexy.
Mas olha,
é igual
um livro ou um Kindle?
Não, tem de ser o livro. Olha, e se for um jornal? Okay. Gostas? Não, não. Não, isso para mim já é
o
livro.
O que ele está a ler também é
a bola.
Não é?
Imagina que está a ler a bola. É. Não, isso não me diz nada.
Ah, ok. Tem que ser um livro,
tem,
um
claro.
Dostoevsky, uma coisa.
Guerra e paz.
É pá, mas sempre é muito pesado, pá.
Para a praia não dás muito
é gordo, o livro é gordo.
E é muito importante ter óculos também, não é?
É, dá um ar de biblioteca. Eu gosto de ar de biblioteca.
Pronto.
É pá, se é isso que queres, pá.
O Marco está ali a deitar.
Nunca ninguém diz isto.
De nada, Marco.
Obrigado.
Eu gosto tanto de biblioteca que o meu marido agora cheira a naftalina.
Não sei se isso é bom.
Eu também já fui a restaurantes que são italianos e indianos.
É assim, quando tens 20 anos e bebes vinho de pacote, vai tudo.
Essa é tu chamas frases. A frase Camilo Alves?
Essa é das grandes frases. É das grandes frases.
Aos 20 anos, não me venham já com vinhos de pacote.
Ai, eu bebi tudo. Vai tudo.
Ontem tive uma festa, o meu filho Tomás teve uma festa de um amigo, o Guilherme. E o Guilherme vê-me e a primeira coisa que diz é: ó tio, até o tio não fazia uma batota para eu ganhar o chão.
Ai,
rapaz,
já chegámos aí.
Ao que eu digo: ó Gui, não pode ser, porque está lá um polícia, depois prende-me. E a resposta dele foi: e?
Exato. Se tu fores preto,
não fazes isso para mim. Não,
o que é mais também importante?
Desde que o Gui te caia na conta.
Vai preso, quero lá saber.
Malta, bom fim de semana.
Bom fim de semana,
malta.